Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Já criastes o teu perfil na nova rede social do Marquinho, a Threads? A nova rede social que vem para competir com o Twitter. Na verdade, o intuito, o propósito de Marquinho é tomar o lugar do Twitter, já que o Twitter foi com Deus, né? Elon Musk está fazendo o grande favor de terminar de enterrar essa rede social, que confesso, eu sou levemente apegada, porque durante a pandemia, ali o início de 2020, eu consumia muito os conteúdos do Twitter. Eu vivia no Twitter. Então eu tenho ali um apego com essa rede social e lamento muito. Na verdade, eu não lamento não, tá, gente? Não lamento porque ali no Twitter, ai, senhor. Ai, socorro, né? Tem coisas, pra quem não entende, né? O Twitter é uma loucura. Tem coisas, tem questões, pautas, protestos e manifestações que existem única e exclusivamente na bolha do Twitter. Fora dela, nada disso existe, nada disso importa. Os manifestantes, né? Tanto que tem aquele meme, descansa militante do Twitter. Justamente por conta disso, porque a militância existe somente lá. Essas pessoas, a grande maioria, pelo menos, não exercem ou não praticam absolutamente nada do que pregam lá no Twitter. Enfim, Twitter tá indo aí com Deus, cheio de coisas, né? Tem que pagar por isso, por aquilo. Ai, um inferno. Eu quase já nem abro. Mentira, eu abro sim, tá, gente? Eu abro sim. Mas também criei minha rede, meu perfil lá na Threads. Fiquei receosa, pensativa, será que crio ou não crio? No fim, criei por curiosidade e tá rolando maior polêmica, né, em torno dessa rede social ali na Europa, porque ela viola algumas diretrizes aí, algumas leis que... algumas leis lá da Europa, né? Enfim, porque parece, e é verdade, que eles têm acesso aí a algumas informações dos usuários. E além disso, né, tem o grande problema de que se você excluir a sua conta no Threads, automaticamente você exclui a sua conta no Instagram. Para mim não vai fazer a menor diferença, porque, né, ai, gente, né, não faz menor diferença. Mas para quem trabalha com a internet, é influenciador, né, e tem muitos números e vive exclusivamente do Instagram, é um grande problema. É isso, né? Fica aí aquela máxima de você sempre ler o contrato ali que você está assinando, seja de forma virtual ou presencial, é importante sempre ler. Mas para mim, como não... Ai, gente, para mim não faz a menor diferença. O Marquinhos Zuckerberg, quando ele vê, ele ter acesso às minhas informações, ele vai ter pena de mim. Ele vai ter pena de mim, gente. Vocês acham que uma desempregada, lascada, tem R$20 na conta. Eu tenho R$20 na minha conta. Você acha que Mark Zuckerberg tá preocupado comigo? Tá nada. Então, eu... tanto faz quanto... tanto fez, e ai, gente, nem fiquei pilhada. Eu vi uma galera, aonde? Lá no Twitter, pilhado por conta disso. Ai, se eu excluir minha conta no Threads, vou excluir no Instagram. E tem a questão também de ter acesso às informações, a dados, né, dos usuários. Ai, gente, eu não ligo, entendeu? Ai, quer acessar? Ai, mano, tu vai descobrir o quê? Que eu tenho R$ 20 na minha conta, que eu tô desempregada, tá? Toda lá com a saúde meio capenga, tá? Que mais? Ai, gente, eu tenho o que esconder. Quer saber alguma coisa? Meu podcast é a própria exposição da minha vida. Então, não tem nada para esconder, entendeu? Tem nada para esconder. Vai descobrir que meu nome tá sujo, tá no Serasa, como 99,9% dos brasileiros. E olha, ainda cogita a ideia de um dia, gente, de um dia ser um requisito básico para você ser considerado brasileiro nato. Ter o nome lá no Serasa. Louca, né? Do nada. Mas enfim, é isso aí, né? Todas essas polêmicas e também, né? Teve o maior fuzuê porque em um dia o Threads conseguiu 10 milhões de usuários. Tipo, muito louco isso. Eu não tô usando. Às vezes é que eu lembro, né, de abrir. E eu achei interessante, como eu já tô acostumada com o Twitter, né? Achei bem interessante o mecanismo e tal. Mas eu ainda uso mais o Twitter, não tem jeito. Na hora de abrir os aplicativos, né, nas redes sociais, meu dedinho vai primeiro antes no Instagram e logo depois no Twitter. Mas eu também, que é engraçado, né? Olha, eu aqui já. Ai, foco, Silvia. Quando começou o bum bum bum, né? O fuzuê e o blá blá blá, pipipi, popopó. Todo mundo falando da nova rede social e criando perfil e compartilhando e aquela coisa toda. Eu fiquei pensando, fiquei pensativa a respeito. A respeito disso, né? Porque umas semanas atrás. Eu ouvi um dos episódios no podcast da Lorelai Fox, o Para Tudo, e o Danilo, né, que é, né, o criador da drag Lorelai Fox, ele estava falando a respeito dessa validação que nós, essa nova geração, e que nós estamos incluídos, né, nessa nova geração. Busca incessantemente uma validação através das redes sociais. E quando eu vi, né, nossa, todo mundo, aquele viral de sempre, né? Em todo lugar, todo mundo falando a respeito da Threads e da nova rede social e não sei o que, isso, aquilo. Eu fiquei pensando, crio ou não crio perfil, crio ou não crio. Com essa reflexão, sabe? Tipo, ai, tem coisas assim que. Mano, tanto que eu postei assim que eu criei o meu perfil, eu postei lá fiz um quê? Como seria, gente? Porque no Twitter é Twitch, né? Como que seria? Enfim, postei lá, tipo, mais uma rede social das milhares que eu já tenho e que nem sei usar. E se você for colocar, né, na ponta da caneta. O tanto de rede social que a gente vai criando, criando, né, que vão surgindo para competir com outras redes sociais. Lembro que uns anos atrás, 2017, eu acho, 2016, nem lembro, veio uma rede social, não sei se vocês lembram, uma rede social que foi criada para competir com o Twitter, mas não deu em nada. Eu criei um perfil lá e, mano, não sei que fim deu essa rede social. Mas é isso, né? A gente vai ali tentando, de alguma forma, buscar uma validação através das redes sociais. Mas no fim, acabei criando o um perfil, usei ali rapidinho e continuo usando o Instagram e o Twitter, gente. Não tem jeito. Acabo usando muito mais o Instagram, né? Por ter vídeos e, enfim, o Twitter eu procuro mais quando. Quero saber o que que tá rolando, o que que tá acontecendo, né? Ai, quando é a militância. Mas também, quando eu estou saturada de conteúdos, desses conteúdos que geralmente estão bombando nessas redes, como Instagram, Twitter, TikTok e tal, eu vou para as redes sociais mais underground, tipo Tumblr. Eu amo Tumblr. Tudo bem que eu uso o Tumblr mais nichado que é na comunidade Simmer, né? Do The Sims. mas ainda assim me serve como, ai, sabe, para eu limpar a mente um pouco de tanto conteúdo repetido. E falando em conteúdo repetido, né, esses dias teve aquele viral daquelas fotos criadas por inteligência artificial, onde todo mundo se colocava ali, criavam um photoshoot, né, as mulheres grávidas com seus filhos, com seus possíveis boys, girls, enfim, né, aquele viral chato pra caramba. Ai, gente, as duas primeiras pessoas que eu vi postando no Insta, eu achei engraçado. Ai, eu falei, ai, que curioso. Inclusive, uma das pessoas é uma influenciadora que eu sigo já tem um tempo. Ela é do nicho de beleza. E daí, quando eu vi, né, as fotos, eu falei, nossa, ela tá grávida. E eu sei que o sonho dessa influenciadora é ser mãe. Ela é casada, ela e o marido, né, tem vontade, tem o sonho de ter filhos. E eu até lembro que foi ela, gente. Agora eu tô confusa se foi essa influenciadora. Mas enfim, eu não tenho certeza se foi ela, então eu não vou falar o nome, né? Mas eu lembro que uns anos atrás eu vi uma influenciadora que ela, eu acho que foi essa influenciadora, mas enfim, não tenho certeza. Ela, né, tem vontade de ser mãe, mas ela já passou aí dos 30, ela tá com 33 anos. E daí ela foi em busca na época, né? Isso foi em 2000, acho que foi antes da pandemia. Essa influenciadora, ela foi atrás de ver um orçamento de congelamento de óvulos. E tipo, muito caro, né? Era uma coisa que naquele momento para ela era super inviável, tanto para ela quanto para o marido, né? Não tinham condições de fazer aquilo. Ai, né? Coisas, enfim, né? Tem coisas que, privilégios, certos privilégios. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu vi a foto dela, né? Eu falei, nossa, ela engravidou, né? Eu sei que é o sonho dela e tal. Mas não, era uma foto criada por inteligência artificial. Achei interessante, engraçadinho, ai, que legal e tal. Só que depois que eu fui enrolando meu feed, eu falei, gente, não, todo mundo postando. É uma coisa chata que, mano, satura. É que nem música, né? Quando todo mundo começa a utilizar a mesma música em todos os vídeos. Eu sei que para quem vive da internet, né? Vive do Instagram, isso é extremamente importante pra gerar engajamento, né? E trabalhar de acordo aí com o algoritmo, mas é muito chato. Nossa, é muito chato quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Ah, eu não sei, eu fico saturada, muito saturada. E daí o que eu faço? Vou lá pro Tumblr. Vou pra minha rede social mais underground. Vou lá acompanhar os meus criadores favoritos de The Sims, né? De conteúdo do The Sims, historinhas. Ai, gente, eu fico lá. Fico nesse universo para esquecer um pouquinho, né? E limpar um pouco a mente de tanta coisa repetida. E é isso que me cansa, que me cansou no TikTok. Eu parei de assistir. Hoje em dia eu assisto mais no Instagram, né? Acompanho mais os conteúdos no Instagram. Foi isso que me cansou no TikTok. Os conteúdos sempre repetidos. É uma coisa que, ai, para mim fica maçante, gente. Eu sou libriana. Libriano é enjoa essas coisas assim, quando cria-se assim, uma rotina. E uma rotina muito maçante. Não, não, não dá certo, não dá certo. Embora eu até que curta uma rotina, mas não esse tipo de conteúdo, né, para consumir. Enfim, né? Tô aí, tô lá no Threads. Uso? Não uso, não uso. Ai, gente, às vezes que eu lembro, quando chega alguma notificação de alguém me seguindo, aí que eu falo, ah, olha que interessante, eu tenho essa rede social, né? Ah, tenho. E ainda falando, tá, de inteligência artificial, não sei se vocês viram o comercial que fizeram, né? A Volkswagen fez com a Elis Regina, né? Criou a Elis Regina ali através da inteligência artificial e gerou muita polêmica, porque eles. É porque tem todo aí um contexto por detrás, né? Entre Elis Regina, Volkswagen e ditadura militar aqui no Brasil. Então, muito problemático isso. E eu confesso que eu nem sabia de toda essa, né, todo esse contexto por trás. Quando eu vi o comercial, eu achei, eu falei, olha que interessante, né? Mas ao mesmo tempo que eu vi, assim, que eu sou muito fã da Elis, muito, muito fã da música popular brasileira. E até algumas pessoas se assustam, né? Gente, eu cresci ouvindo Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Joana, Maria Bethânia, enfim, todas esses artistas incríveis e magníficos da nossa música, né, da música popular brasileira, e eu sou muito, muito fã e escuto. Ai, gente, amo, amo. Aí quando eu vi o comercial, eu falei, nossa, que interessante, mas ao mesmo tempo me bateu. Sabe quando bate aquele negócio assim? Epa, peraí. Será que não tão ultrapassamos demais, né? Será que a gente não extrapolou? E isso me fez lembrar toda essa polêmica, me fez lembrar de um episódio dos Simpsons. Ai, não lembro de que temporada, gente. Mas é de uma temporada, acho que de 2015, 2014, ou até antes, não sei. Onde a Lisa Simpson, ela vai em um show junto com a amiguinha dela, né? E daí ela tá acompanhando lá e lá aparece um artista que é o Gengivas Sangrento. Ai, gente, quem conhece Simpsons? Ai, Jesus. Vai saber de quem eu tô falando. É um músico de jazz, né? Que ela é super, super fã. Só que ele já havia falecido. E daí, quando ela vê que ele tá sendo criado ali por holograma, ela se enfurece, né? Ela se irrita e faz toda aquela militância de Lisa Simpson. E daí ela vai descobrindo que não é só com esse artista, né, dela, mas também existem outras celebridades, outras figuras públicas que estão sendo utilizadas, recriadas através de holograma. E daí gera todo um debate, né, dentro desse episódio dos Simpsons a respeito do uso da imagem dessas pessoas falecidas. E quando veio, né, todo esse nessa polêmica envolvendo a Elisa, a Volkswagen e tal, eu lembrei desse episódio, só que voltado agora para a questão da inteligência artificial. E quando eu fiquei sabendo de todo o contexto, né, por trás da grande problemática de, mano, uma empresa na qual a Elis não simpatizava muito e estão usando a imagem dela. Cara, fiquei assim, é muito, muito louco isso, né? Eu, pelo menos, paro pra pensar que isso é muito louco, que a gente chegue nesse, sabe, a esse ponto, né? As grandes empresas bilionárias comecem a utilizar imagens de alguns artistas que já estão falecidos, né, que já são falecidos, para gerar, né, para fazer comerciais, propagandas e divulgação, para gerar lucros, né, para a empresa. É muito bizarro. E enquanto, até inclusive agora, nesse exato momento, gente, veio uma luz aqui. Já pensou se de repente alguma marca de cosmético começa a usar a imagem da Rita Lee para fazer propaganda, né? Porque, tipo, quem conhece a Rita Lee, e enfim, tem muitos cortes, né, de videozinhos dela falando sobre o envelhecimento, né? De como ela lidava com o envelhecimento. E tem um trecho que eu acho muito legal de uma entrevista dela, que ela diz que existem dois jeitos de se envelhecer, né? Para nós mulheres: o modo das perus e o modo das feiticeiras. E ela era adepta ao modo das feiticeiras, que em vez de lutar como as peruas fazem, que elas ficam em busca da fonte da juventude, tentando lutar contra o tempo. Já as feiticeiras não, as feiticeiras elas vão aprendendo, elas vão lidando bem com o tempo, né? E vão entendendo que o tempo é precioso e ele faz parte, né? E, enfim, eu também estou aí neste modo de envelhecimento das feiticeiras. E aí me veio agora essa luz assim, gente. Já pensou de repente, até mesmo um cirurgião plástico que pegue de repente a imagem da Rita e comece a fazer, sabe, comercial? É meio bizarro. Não sei, né? Só uns pensamentos, uns delírios na minha cabeça. Porque eu acho que o problema não é a inteligência artificial, né? O grande problema somos nós. O grande, terrível problema desse planeta, deste universo inteiro, é o ser humano. Porque não é a ferramenta, e sim o que você faz com aquela ferramenta. É que nem falar das redes sociais. Não são as redes sociais que são tóxicas. Não são as redes sociais que são que geram malefícios, né? São as pessoas que utilizam essa ferramenta de uma forma completamente errada. Então eu acredito que também isso se estenda para a inteligência artificial, né? Tanto que tá rolando também. Gente, tá rolando um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo. E é até meio difícil de você acompanhar. Mas eu acho que vocês devem estar sabendo da greve dos roteiristas, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Em Hollywood. E daí, das pautas que os roteiristas estão exigindo ali, né, gerando um debate em cima, é em relação à inteligência artificial, de como que os grandes estúdios irão utilizar a inteligência artificial. Vão utilizar, né, volta aí no ponto. Qual a maneira que eles irão utilizar essa ferramenta? De uma maneira que beneficie todo mundo ou só beneficie eles mesmos? É bem bizarro isso, porque vários atores começaram a aderir também a essa greve, né? Como a Meryl Streep, e entre outros nomes aí que neste momento não me recordo. E eles também estão super preocupados de como esses grandes estúdios irão utilizar a inteligência artificial com a imagem deles. Porque já existem alguns estúdios, gente, isso é muito bizarro. Alguns estúdios que já estão, por exemplo, escaneando o rosto, né, a imagem de figurantes, atores que trabalham como figurantes em filmes e séries. Então, eles estão escaneando as imagens desses atores e guardando para fazer tipo um puta de um backup. E daí eles vão utilizar aquelas imagens quantas vezes eles quiserem, né, ao longo dos anos e não vão precisar pagar mais ninguém, entendeu? É meio bizarro, é muito louco parar para pensar em como o ser humano ele só visa dinheiro, muito dinheiro e aquela máxima de que quanto mais você tem, mais você quer, né? Isso daí, esses donos aí desses grandes estúdios estão mostrando que realmente é assim. É, gente, é muito bizarro. Eu fico um pouco assustada. Mas, ao mesmo tempo que eu fico assustada, eu paro e penso, mano, o ser humano é capaz de tudo. O ser humano já foi capaz de fazer guerras, né? Duas grandes guerras. Tá tendo outra guerra ali, né, na Europa, enfim. É sempre bom esperar o pior do ser humano, né? Sempre, sempre. Quando você acha que o ser humano já chegou no limite da escrotidão, ele vem e demonstra que não, né? Que não. Mas é isso. Eu Não sei, eu ainda não tenho uma opinião, e nem estou me forçando a ter uma opinião a respeito da inteligência artificial. Eu acho que o que a gente tem que pensar é em como que nós iremos utilizar essa inteligência, né? Será que vai ser ao nosso favor? E quando digo ao nosso favor, é a favor de toda uma sociedade e não de uma pequeníssima, mínima parcela da sociedade mundial, que são os grandes bilionários. É algo a se pensar. É, o que você pensa sobre isso? Eu sei que eu fiquei muito irritada, né? Toda vez que criam esses virais aí, fazendo montagens, criando imagens com a inteligência artificial, eu fico irritadíssima. Nesses últimos dias, eu estava bem pensativa a respeito de arrependimentos. Isso tudo porque, deixa eu contextualizar, né? Eu estava conversando com uma conhecida no Instagram a respeito de fim de relacionamento, né, e tal. E daí a gente tocou neste, né, neste, nesta pauta sobre arrependimentos. E daí ela. Essa pessoa, né? Enfim, a gente tava lá, né? A gente não vou entrar aqui em detalhes. E daí me bateu nesse momento de reflexão sobre arrependimentos. E daí eu estava falando com ela, né? Que a gente precisa, nós precisamos, principalmente nós mulheres, nós precisamos ter o um momento de luto. Acho que eu já falei aqui em outras vezes desse momento que é importante, né, para a gente que termina um relacionamento ou um casamento, né, passa por uma separação, como foi o meu caso, uma separação, né, depois de uma relação de quase 10 anos. Então a gente precisa, é necessário esse período de luto, né, para a gente sofrer o que tem que sofrer, chorar e passar por toda essa experiência para poder seguir em frente. E eu estava, né, falando, pontuando isso para ela, né? Ela veio conversar, fazer aquele desabafo de fim de relacionamento e tal, né? E por isso que nós acabamos tocando nesse assunto, né, a respeito disso de arrependimentos. E daí ela falou assim: "Ah, eu me arrependo de ter conhecido meu ex", e né, aquela coisa toda. E eu lembro que eu passei por esse período, né, de me arrepender. Durante muito tempo eu fiquei com essa ideia fixa na cabeça de que o meu maior arrependimento era ter conhecido o meu ex. Mas, na verdade, o meu maior arrependimento não foi ter conhecido o conhecido, mas sim ter ficado tanto tempo com ele. Ter passado por esses 9 anos. Eu acho que esse é o meu maior arrependimento, né? Ter ficado com ele durante 9 anos. Tanto que quando a gente se separou, né, na hora ali com as emoções à flor da pele, eu acabei falando para ele que eu tinha perdido 9 anos da minha vida. Quando na verdade não, né? E é isso, né? A gente vai sabendo lidar, aprendendo a lidar depois de. Com o tempo. Nada como o tempo, nada como uma noite após a outra. E agora, né? Esse ano, agora em agosto, vai fazer exatamente 2 anos que eu me separei. E ao longo desse tempo eu pude refletir, repensar, colocar as ideias no lugar certo. E eu cheguei a essa conclusão, que o meu arrependimento não foi ter conhecido ele, mas sim ter ficado, né, passado 9 anos da minha vida ao lado dele. Isso para mim foi um arrependimento, porque eu prolonguei uma relação que não tinha necessidade, né? Que, mano, dava para ver, era nítido que não dava certo. Mas aconteceu, vida que segue, né? Até porque se eu falar, ai meu Deus, se né, eu disser que ele foi o maior arrependimento, né, de eu tê-lo conhecido, eu vou estar também me arrependendo de ter conhecido todas as outras pessoas que eu pude conhecer por conta desse relacionamento, né? Então eu conheci muita, muita gente através dele. Então, através dele que eu digo assim, porque eu estava com ele, então isso fez com que eu frequentasse determinados locais, até porque quando eu conheci, eu morava em Tabatinga e a minha vida já estava toda programada para continuar lá, né, para dar sequência lá, enfim, né? Então eu não me arrependo. O meu arrependimento mesmo é de ter ficado 9 anos com ele. Não precisava, Silvio, mas tudo bem, né? São as lições da vida. E daí eu parei para pensar também no nos último no últimos ano, né, que eu conheci algumas pessoas, compartilhei aqui com vocês todo esse processo que eu tive de, né, eu passei todo o tive o processo do luto do fim do meu relacionamento, me apeguei em algumas coisas, como eu até falei, acho que no último episódio, sobre o The Sims, né, que eu mergulhei no The Sims para poder esquecer, para poder ocupar a minha mente, né? E fui vivendo a vida e, consequentemente, acabei conhecendo algumas pessoas. E dessas pessoas que eu conheci, aí sim, gente, das pessoas que eu conheci depois da minha separação, eu tenho um arrependimento. Talvez daqui 2 anos a Silvia possa falar assim: não, Silvia, não, Silvia, você não se arrepende. Mas nesse momento, se eu puder dizer assim, qual o meu maior arrependimento até este momento, foi ter conhecido um rapaz. Eu até contei a respeito dele aqui ano passado, quando a gente começou a se envolver, né, e tal. Foi uma amiga que me apresentou essa praga desse homem, tá? Já, gente, já começa. Ai, já começa com o ponto de que ele era o quê? Bolsonarista. Ai, gente, bolsonarista. Não tenho nada contra, tá? Até tenho amigos que são, tenho familiares que são e eu respeito. Mas, mano, né? Péssimo. E, mano, foi péssimo. Porque essa minha amiga já me ai, ela já me apresentou 3 homens que, mano, tanto que a gente já entrou num acordo que ela nunca mais vai me apresentar nenhum amigo dela. Porque, mano, é o seguinte, tá? Você, mulher que está me ouvindo neste exato momento. Eu sei que às vezes a gente sente essa vontade de apresentar, né? Ai, poxa, esse cara é tão legal, ele é tão um bom amigo. Quero apresentar para essa minha amiga. Só que a gente tem que pensar que esse cara, ele pode ser um cara muito bacana para ser teu amigo, mas não para ser interesse romântico da sua amiga. E é nisso daí que a gente acaba, às vezes, metendo amigas em umas enrascadas que, mano, não dá certo. Eu não gosto de apresentar amigos, homens meus, para amigas. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Porque quando dá problema, né, é muito chato. E também eu fico muito receosa, porque eu sempre imagino assim: pô, esse cara, ele é muito legal como meu amigo. Mas será que ele vai ser tão legal assim como o namorado da minha amiga? Né? E às vezes eu também fico pensando: ah, ele tem uns comportamentos que, deixa eu pensar aqui, será que se eu namorasse com ele, eu ia achar legal? Não, não ia achar legal, enfim. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? E por isso que eu e minha amiga, essa minha amiga, chegamos, nós apertamos a mãozinha, né, e falamos: não iremos mais apresentar, né? Ela se comprometeu a nunca mais me apresentar nenhum amigo dela. Porque, infelizmente, né, todos os homens que ela me apresentou, pelo menos os 2 últimos, né, que ela me apresentou, eram boys lixos. Então, e aí tem esse cara, né, que eu conheci ano passado através dela, é bolsonarista, militar, nada contra, gente, nada contra, mas eu sei que não dá para generalizar, né? Só que eu sei que essa galera também, né? Bolsonarista adora dar uma generalizada. E aí, enfim, não quero nem. Ai. Foco, Silvio, foco. Infelizmente, ele mexeu em feridas que ainda não estavam cicatrizadas. E isso fez com que alguns traumas viessem à tona, que eu tivesse muitas crises de ansiedade, e por isso até que eu voltei a fazer terapia, porque ele realmente mexeu em feridas, em locais assim que, mano, ai, qual a necessidade? Além do que, o cara também era extremamente problemático, meu Deus do céu, extremamente problemático. Tinha acabado de sair, tinha nem 3 meses que o cara tinha terminado um relacionamento e não tinha superado a ex. Eu acho que eu contei isso ano passado para vocês. E foi péssimo, gente. Péssimo, 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 péssimo. E olha que experiência pra se envolver com boy lixo. Eu tenho, eu tenho. Mas esse é de longe o pior, o pior, o pior. Então, ele é uma pessoa assim que, mano, eu não quero perto de mim. Não quero perto de mim porque. Não. Tanto que eu bloqueei nas minhas redes sociais. Não quero contato nenhum. É uma pessoa que vai, né? Não. Ai, gente, não. E não foi nem porque, eu acho que eu não sei se vocês lembram, que eu contei que ele decidiu voltar com essa ex dele, né? Voltou com a ex e tal. E não foi nem por conta disso, né? Tipo, ah, porque ele não me quis, ah, porque ele me trocou. Ai, gente, nada a ver. Ai, tô nem. Eu cago pra esse tipo de coisa. Porque eu não estou diariamente competindo com nenhuma outra mulher além de mim mesma. Já falei isso aqui várias vezes, que essa rivalidade, que essa competição entre mulheres, né, a competição feminina que a nossa sociedade impõe a nós, mano, aqui comigo na minha vida não funciona. Do outro lado pode até existir, mas vai ser. Ai, gente, quando dois bicudos não se bicam, não dá certo, né, gente? Então, assim, a pessoa vai ficar competindo sozinha, que eu não vou dar a mínima. Então não é nem nesse mérito de, ai, fui trocada, não. É que realmente o cara, ele conseguiu trazer à tona alguns traumas meus que, velho, não, não quero. Voltei a fazer terapia, graças a Deus, né? Na época minha amiga Zila estava me ajudando a pagar a terapia. E eu consegui, né, ai, alinhar os meus chakras, ai, e voltar e compreender o porquê e o motivo, né, de desses traumas terem vindo à tona. E melhor coisa que eu fiz foi me afastar desse lixo de ser humano. E enfim, é sobre arrependimentos. Então esse até o momento é o meu maior arrependimento. E eu não sei nem por quê, gente. É porque eu trouxe isso, né, pra falar aqui. Porque eu estava conversando, né, com a minha amiga sobre arrependimentos, né? Não, não é nem uma amiga, uma conhecida do Instagram. E daí veio essa pauta sobre arrependimentos. E eu falei pra ela, né, desse meu arrependimento e tal. Que não era, não envolvia o meu ex. Pelo contrário, envolvia um cara que eu tinha conhecido, né? Foi o primeiro cara que eu conheci, que me envolvi depois da minha separação. E o mais engraçado é que depois dele eu conheci outros caras, mas eu não me arrependo de ter conhecido, me envolvido, saído, ficado e, né, feito o que eu fiz com esses outros caras. Não, é só com o embuste do bolsonarista, né? Ai, gente, 2022 foi um ano terrível para nós mulheres héteros, né? Porque ou a gente sofreu por feio, ou a gente acabou se envolvendo com um bolsonarista. Ai, inferno! Ai, gente, é isso. Eu vou finalizar o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Ai, gente, é assim, né? A Silvia às vezes traz traz uns pensamentos, umas reflexões irrelevantes. Por isso que já está lá na intro do podcast, né? Todo podcast, vocês já ouvem eu falar isso, né? Que às vezes eu trago algumas coisas irrelevantes. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá bom? E aí, qual é o seu arrependimento? Você tem algum arrependimento? Ou não? A sua vida tá boa o suficiente pra você não sentir arrependimento de nada? Mano, porque a minha vida tá cheia de arrependimento. Mentira, gente. É só esse mesmo. E de resto, tô correndo aí atrás. É isso, um grande beijo, nos vemos no próximo episódio e tchau!